a todos. Senhores, senhoras, eu sou um liberal e sou também um cristão. E a liberdade religiosa é, sem dúvida, um dos pilares da própria liberdade. Nós não podemos tomar, ao mesmo tempo, a liberdade religiosa como dada. Não. Nós temos que nos posicionar para defendê-la. E toda vez que a religião e a liberdade de se crer, se acreditar e se defender uma fé, ela foi corrompida, foi também corrompido junto a própria liberdade. E eu digo isso porque, no Brasil, alguns gestores públicos estão tão ensimismados que só conseguem julgar a partir das suas próprias perspectivas. Assim, eles se tornam incapazes de compreender o que é valoroso para os outros, além do que é para si mesmo. Um bom exemplo disso é o que está acontecendo com os cultos e missas que estão sendo perseguidos Brasil afora. E um desses grandes líderes perseguidores é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Esses perseguidores, como eu falei, eles são incapazes de qualquer empatia, de compreensão. Como creem, julgam e julgam tudo a partir da sua própria perspectiva, eles não conseguem entender aquilo que é importante para os outros e julgam nós, cristãos, como místicos ou, pior, algumas vezes até como fanáticos. E esse preconceito, uma vez que encontra alguém com poder, se torna muito perigoso, porque, como diria Lord Acton, se o poder corrompe, o poder absoluto, nasce um grande problema. E a história, aliás, é cheia de exemplos de momentos em que a liberdade foi corrompida, perdida, porque encontrou o poder absoluto de alguns autoritários. Eu cito aqui, por exemplo, o Reino de Terror, acontecido durante a Revolução Francesa entre 1793 e 1794, onde os revolucionários, em nome de criar uma sociedade melhor, queriam a descristianização da sociedade. Ou então, por que não, quando se foi utilizado a força do Estado para perseguir e reprimir a prática religiosa na União Soviética. Isso mesmo, principalmente entre 1917 e 1941, onde mais de 90% das igrejas foram destruídas, os religiosos perseguidos. Ou ainda, o ateísmo estatal, que foi uma política do regime da Albânia entre 1967 e 1991. Todas as propriedades e instituições religiosas foram nacionalizadas naquela ocasião. E agora, para citar talvez o mais horroroso de todos os exemplos, a perseguição aos judeus, acontecidos durante o Holocausto e perpetrado pelos nazistas durante a Segunda Guerra. O fato é que, sem liberdade religiosa, senhores, não há própria liberdade. A liberdade só existe em ambientes onde a liberdade religiosa pode acontecer. E foi, aliás, com esse espírito e com esse entendimento que um dos pais do liberalismo, John Locke, escreveu no século XVII cartas acerca da tolerância. Escreveu ele que os assuntos do Estado deveriam ficar para o Estado, os assuntos da religião para a religião. Deveria haver uma separação. E deveria, por isso, haver a tolerância por parte do Estado. O Estado não deveria usar a sua força estatal para impedir aqueles que creem e aqueles devotos de proferirem a sua fé. Isso não deveria acontecer. E eu lembro aos senhores que, desde a proclamação da República, os estados da religião são afetos à religião e os assuntos do Estado são afetos ao Estado. Somos um Estado laico desde a Constituição de 1891. Entretanto, infelizmente, hoje o mundo da fé, o mundo divino, sofre dos males do mundo do homem, que é a perversão moral da linguagem. O que era para ser um Estado laico, começou com o tempo se tornar um Estado antirreligioso. O laicismo se tornou em antirreligião. E alguns desses gestores, hoje, em nome do laicismo, praticam a antirreligião, porque não valorizam, porque não creem, porque suas almas estão vazias de qualquer tipo de fé, além daquilo que podem ver no mundo dos homens, praticam a antirreligião. E pela perversão moral da linguagem, chamam isso de laicismo, de Estado laico. E assim se justificam moralmente atos de perseguição aos cultos, às igrejas. E assim nós nos vemos, como discussões na semana passada, onde, infelizmente, o fechamento de culto se tornou uma questão de STF, onde o fechamento de igrejas se tornou um assunto para, infelizmente, discutir gestores autoritários e de pouca fé. Infelizmente, e todo aquele que valoriza a liberdade deve se levantar nesse momento, porque, como eu falei, sem a liberdade religiosa não há também a liberdade em si. A liberdade em si é um fruto também da luta pela liberdade religiosa. E aquele que é defensor da liberdade deve defender também a liberdade do outro ter a sua religião. E se o indivíduo é livre, esse indivíduo, então, tem o direito de buscar a sua saúde emocional, a sua saúde psicológica, a sua cura para as suas angústias que lhe afligem, para as suas aflições. E ele tem o direito, por isso, de procurar na religião a sua liberdade, a sua cura. Se você não acredita, tudo bem, não tem problema. É a sua liberdade de não acreditar. Agora, o que você não pode é, pela sua perspectiva pessoal, impor e perseguir aqueles que encontram, que não encontram no mundo dos homens as suas respostas. Ah, isso você não pode. Aqueles que encontram na fé a sua cura devem sim ser respeitados. E olha, muitas vezes eu vejo cristãos e outras pessoas com vergonha, um pouco de timidez, ao dizer que sim, a fé é essencial. A fé é sim essencial, porque alimenta para aqueles que creem. E aqueles que creem devem ser respeitados na sua fé. Aqueles que creem encontram na sua religião o seu alimento. Não o pão que estufa, mas o pão que alimenta a alma para esses. E é por isso, sim, essencial. Entretanto, hoje, nós, de forma tímida, temos muitas vezes vergonha de defender aquilo que é essencial para tantos que creem. Nós que acreditamos, seja na liberdade ou na religião, precisamos nos manifestar contra esses pregadores da antirreligião, contra esses perseguidores da liberdade alheia. Nós precisamos sim nos posicionar, pois então, esse preconceito, quando encontra a autoridade, será sempre uma ameaça à nossa liberdade, onde quer que seja. Não importa que aqui, agora, momentaneamente, estamos com um certo grau de liberdade, mas a liberdade deve ser sempre defendida, porque o preço que nós temos que pagar para tê-la é justamente fazer isso, é vigiar eternamente e sempre nos manifestar contra esses pregadores, como eu falei, esses pregadores da antirreligião, que tudo que buscam é expor os seus preconceitos através da perseguição àqueles que creem. E isso aqui não é só o relato e a confissão de alguém que crê e tem fé, mas é também a confissão de alguém e o relato de alguém que acredita na liberdade como um valor humano. Por isso, nós temos sempre que nos manifestar contra esses pregadores da antirreligião e esses perseguidores da liberdade alheia. Muito obrigado.
Uma parte para o deputado.
Uma parte.
Eu fico imaginando como que seria a administração do Fernando Post nessa pandemia. Neste momento, com certeza, eles estariam fazendo o que estão fazendo, só que de forma mais ativismo do que de fato efetivo, porque eles não estão no governo. Mas com certeza
eles estariam contra. Horário primeiro, horário dos blocos, contra. Não tem ninguém inscrito.
Com certeza eles estariam contra a propriedade privada, porque eles não gostam de propriedade privada, eles não gostam de iniciativa privada, então ia ser motivo para ser contra. Eles são contra a vida, não respeitam a vida, torcem para que pessoas morram, para colocar na conta do presidente, que não tem culpa alguma. E eles são contra a liberdade. Por isso, eles iam aproveitar a pandemia para instituir a falta de liberdade das pessoas. E não me surpreende nada esse tal de Calil, deputado Bruno, que numa entrevista falou que não gosta de ir para a igreja, que ele gosta de ir para um bar beber bebida alcoólica. Então, um cara que ter esse tipo de posicionamento, falo isso abertamente numa entrevista, não deveria estar na vida pública. Obrigado.